Senhores deputados, senhores coordenadores, estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria começar por agradecer a vossa presença e agradecer o facto de, na sessão anterior, termos conseguido fazer tudo aquilo que nos propusemos com largo consenso e qualidade parlamentar. Esperemos que agora a nova sessão assim seja. O nosso plano de atividades foi, grosso modo, praticamente cumprido, como nos tínhamos proposto, também não era muito ambicioso. Ele já vos foi distribuído, não o considero muito ambicioso, no sentido que chegamos depois ao fim da sessão e também temos grande parte do plano resolvido. Conseguimos pôr a comissão no terreno, como era desejo de muitos, conseguimos fazer as nossas conferências com relativo sucesso, também era difícil fazer melhor, e portanto agora o que temos é... falta ainda, nós temos um grupo de trabalho, os grupos de trabalho em funcionamento, faltava fazer uma revisão dessa matéria para perceber porque havia propostas para criar novos grupos, desde que foram terminando, mas temos, no entanto, alguns grupos cuja ação pode interferir com o nosso plano de atividades. Lembro-nos logo o Grupo de Trabalho do Turismo, apesar de ter aqui alguma referência, mas sei que a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho do Turismo e vice-presidente, Dr. Hortêncio Martins, fará uma reunião do Grupo de Trabalho para fixar também o plano de atividades, que depois se anexa a este para não haver atividades que sejam coincidentes e não prejudicar. Quero, de qualquer das maneiras, à cabeça, uma das propostas que é da visita... tinha sido consensualizado que seria aos Açores. Mais uma vez, uma ida aos Açores não fará todo sentido que seja integrada também no âmbito ou com uma componente do turismo, uma vez que é uma parte relevante da economia dos Açores, que cresce exponencialmente e, portanto, terá que ser abordada. Portanto, tal como aconteceu na Madeira, teremos que depois consertar com o Grupo de Trabalho do Turismo esta vertente. No entanto, também teremos a vertente dos transportes, porventura subsídio de mobilidade, porventura fundos comunitários, porventura investimento, porventura coesão territorial, inovação, portanto são matérias que, tal como fizemos na Madeira, nos Açores, porventura até ganham uma dimensão maior, e teríamos isto. Sobre os eventos, nós tínhamos a Conferência da Primavera, tínhamos praticamente consensualizado, mas estava de ouvir se mantém ou não, que era sobre os transportes. Temos vindo a adiar, temos vindo a acumular um conjunto de projetos de resoluções, alterações legislativas, sugestões, e parece-me que nós podemos compilar tudo num bom dia inteiro de debate sobre a temática, cujos painéis e matérias a abordar peço a vossa ajuda, no sentido de ser o mais abrangente. Já tínhamos, não chegamos a fazer, e por isso continuo aqui, a conferência sobre o mar, a conferência em modelo mais curto, economia de mar, porventura portos, julgo que faz sentido puxarmos pelo tema, e tínhamos uma que alguém já falou, eu próprio tinha sugerido para ser incluída, sobre financiamento, indústria e inovação. Está dito assim de forma simples, para obrigar os seus coordenadores a pensarem como é que nós podemos cumprir a nova competência que a Comissão tem e que não a temos tratado, que é da inovação, ligada ao empreendedorismo. Houve intenções de fazer discussões sobre os fundos comunitários, lembro que o Governo já fez até uma reunião prospectiva de como é que pode fazer o enquadramento de novos quadros comunitários. Eu acho que valia a pena uma análise profunda do atual, perspectiva do próximo, impacto na economia. E, obviamente, temos um grupo, não está aqui o Emílio Guerreiro, da indústria, que tem feito o seu trabalho, era o outro grupo que eu falava, que pode também, que fez inclusivamente visitas ao terreno, e que nós podemos, para, não desta vez no terreno, mas no Parlamento, versar sobre a matéria. Portanto, são outra questão que vos queria chamar a atenção, julgo que eram só estas, por uma vez que já falei na ida ao terreno, porque são no fundo as atividades mais pesadas e que obrigam consenso, obrigam preparação, é preciso convidar um conjunto de entidades, não é só a imagem da Comissão, mas também do Parlamento que fica em causa, e portanto é preciso termos algum cuidado e na preparação dos mesmos, mas gostava de ouvir se querem acrescentar alguma coisa, se querem retirar alguma coisa sobre o nosso plano de atividades, que é para podermos começar a fazer caminho. Não sei se alguém quer fazer alguma observação sobre o mesmo. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer alguma Alguma reflexão sobre este plano de atividades, com o qual estou genericamente bastante de acordo. No que se refere à Conferência sobre Transportes, eu já tinha pensado num perfil de conferência que depois poderei enviar para o Presidente e também para os outros grupos para avaliação. É realmente bastante importante que essa conferência se venha a fazer e que ela tenha várias vertentes no âmbito do transporte, quer vertente de passageiros, quer vertente de mercadorias. Mas para além desta questão, eu acho que valia a pena. A única conferência e iniciativa que está calendarizada no tempo é o dos transportes, precisamente. As outras estão apenas enunciadas sem indicação de data. E eu creio que talvez o plano de atividades ganhasse um bocado se nós pensássemos cada uma destas iniciativas já com a sua calendarização mais ou menos arrumada ao longo da sessão legislativa. Por exemplo, eu creio que o Fórum sobre a Segurança Rodoviária deveria ser feito depois dos dados, depois da divulgação dos dados relativos à segurança rodoviária, que normalmente ocorre em fevereiro. Nessa altura consegue-se perceber qual é a evolução da sinistralidade e das matérias relativas à segurança rodoviária e apontar uma data para um fórum nessa altura não seria completamente descabido. Por outro lado, a conferência sobre financiamento da indústria e inovação, creio que é uma iniciativa também bastante importante, mas está muito em traço grosso, não é? Portanto, nós não. Se calhar alguns destes aspectos mereceriam um debate mais aprofundado. Por exemplo, o financiamento é uma matéria que, se calhar, dá pano para mangas e, por isso, precisa de ser delimitada com algum foco, não é? Para que o financiamento, quando falarmos de financiamento disto, saibamos exatamente o que é que queremos que seja esse financiamento. Eu creio que o aspecto mais estratégico desta temática é o financiamento da inovação, porque o financiamento da indústria tem um conjunto de programas, quer que estão, seja no âmbito das políticas do Governo, seja até no âmbito da Comissão da União Europeia, e têm linhas próprias de financiamento que já estão mais ou menos orientadas para os vários setores de atividade. No caso da inovação, eu creio que isso tem muito a ver com uma reflexão nacional sobre quais são os setores aonde interessa ao país promover a inovação e também, portanto, o financiamento dessa inovação. Portanto, eu sugeria que esta conferência fosse um bocadinho mais mastigada, por assim dizer, e que a próxima vez que falássemos disto já tivéssemos um foco maior sobre os contornos temáticos desta conferência. Eu repito, é bastante importante e, na nossa opinião, talvez fosse de centrá-la sobre a inovação, sobre o financiamento da inovação, sobretudo. Por último, em relação à visita aos Açores, eu acho que, para além da questão, a questão dos transportes nos Açores é também uma questão estratégica. Para além da questão do subsídio de mobilidade, há um conjunto de infraestruturas que têm sido reclamadas vários setores da sociedade soriana. Tem a ver, por exemplo, com os investimentos que são necessários fazer. Isto é uma das coisas. No aeroporto da Horta, há um movimento de opinião forte nos Açores para que o aeroporto da Horta seja requalificado, e isso talvez seja uma matéria que se deva discutir no âmbito destas visitas a fazer no terreno.
Sim, senhoras, assim é, quer dizer, eu acho que é razoável, não é termos excesso de boa vontade, é começarmos a pôr datas e a marcar tudo, é sinalizarmos o que é que são matérias relevantes, queremos pôr no plano de atividades e depois o caminho vai-se fazendo e vamos concretizando. Não me choca dizer que queremos fazer uma conferência entre fevereiro e março, outra entre setembro e outubro, e depois vamos, à medida que vamos fechando, vamos consolidando. O que eu gostaria que os deputados me ajudassem a ir pensando. Porque é um pouco incomodativo sermos, e a mim acontece, ser convidado para um conjunto enorme de atividades fora da Assembleia, não é? Lamentar, nos transportes há muitas e outras, e nós temos essas atividades no nosso plano de atividades e nós concretizamos nós, quer dizer, o Parlamento tem obviamente uma outra visibilidade, uma outra obrigação até. E, portanto, a prevenção rodoviária não é uma promessa que tínhamos feito, nós acabamos com a subcomissão de prevenção rodoviária, não fizemos. Entendemos não fazer, inclusive, uma audição que já foi regimental com a Ministra da Administração Interna sobre essa matéria. Fizemos apenas a audição sobre o PENSE 2020, mas acho que sim, em fevereiro. Até para sermos pedagógicos, porque o hábito é convidar universidades, a Associação das Bebidas Espirituosas, que tinha o programa do 100% Cool, convidar um conjunto de Associação das Escolas de Condução, quer dizer, sermos proativos no sentido de dizer que fizemos um bom caminho na pensão rodoviária até aqui, vamos lá mantê-lo e depois obviamente também aproveitar para fazer alguma persuasão, ou se não mesmo pedagogia, sobre os comportamentos considerados menos risco na condução. Portanto, acho que fevereiro, já que está o relatório, é bom, podemos combinar depois com o Ministério da Administração Interna, inclusive com, na altura sei que tivemos o Ministério da Administração Interna, Comando Nacional da GNR, Escolas de Condução, tivemos muita gente, a Autoridade Nacional de Prevenção Rodoviária. Portanto, faremos uma coisa igual, num Senado ou noutro, com um conjunto de especialistas que discutem sobre essa matéria, fevereiro parece-me bem. As outras, o que eu gostaria é que fossem pensando de forma concreta já nos transportes, painéis, temas, dia inteiro, meio-dia, como é que é para fazer, e as outras, se quiserem sinalizando, também aceito de bom grado que vão mandando sugestões quase informais, que depois nós vamos aqui compilando e vamos dando corpo a... Sim, seria em março, seria em março, abril, portanto tínhamos fevereiro, à volta de fevereiro a prevenção rodoviária, que é uma coisa curta, é uma tarde, se quiserem, não é? Fazíamos em março, e não nos rouba muito tempo, em março, faríamos então a dos transportes, depois deixávamos para, se quiserem sugerir mês, para fazermos esta do mar ou da indústria e inovação. Já agora também, em que altura? Na altura na Madeira tínhamos o problema das festas da Madeira que esgotam voos e aumentam exponencialmente os preços. Os Açores, o problema não é tanto esse, é um problema de clima, porque corremos o risco de ficar retidos numa ilha, não vamos a mais nenhuma, e lá vai a viagem, porque não é fácil fazer viagens nos Açores quando as condições climatéricas não... Eu lembro-me bem de um deputado que estou a ver agora, que não ia aterrando, ou aterrou quase, à vista desarmada, num dos aeroportos, e chegaram como as pessoas que veem um filme de terror. Foi assim que eles chegaram ao aeroporto, e portanto é bom, vamos ter que levar uma delegação porventura grande, e portanto é bom escolhermos o tempo, a data ou a altura em que o clima nos permite fazer o programa todo sem passarmos por nenhuma aventura. Por uma aventura. Três ou quatro dias. Portanto, esse é o único constrangimento, portanto temos que pensar bem na data. Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, genericamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda com aquilo que está delineado relativamente à estratégia de plano de atividades para esta sessão legislativa. Obviamente concordamos com as apreciações que foram feitas aqui, quer pelo Sr. Presidente, quer pelo deputado Heitor de Sousa, E nesse sentido, também já foi assim nas sessões legislativas anteriores, o plano de atividades é muito evolutivo e nós temos uma linha geral que está compreendida neste documento, mas depois é constantemente adaptada e readaptada em função das necessidades e das realidades do momento. O Sr. Presidente falou, e parece-me que acertadamente, relativamente a uma matéria que eu próprio aqui já abordei e que eu acho que tem que merecer, a reflexão da Assembleia da República. Houve uma evolução legislativa vertida no Código da Estrada que tinha como propósito proteger os ciclistas e os utilizadores da bicicleta e dar-lhes segurança no trânsito rodoviário, também no movimento de evolução civilizacional que nos parece muito acertado. O que aconteceu na realidade, e os dados começam a indicar isso de forma muito assertiva, é que a demasiada proteção legal colocou os utilizadores da bicicleta para lá do risco rodoviário. Ou seja, os próprios passaram a ter a proteção legal, mas essa proteção legal culminou num excessivo aumento de acidentes rodoviários com bicicletas e, não raras vezes, muito graves, com a morte dos utilizadores da bicicleta. É certo que a culpa da infração e o cometimento da infração do automobilista ficou registado, mas não salvou os utilizadores da bicicleta e, portanto, a excessiva proteção legal muitas vezes compreende este risco. E eu acho que isto tem que começar a merecer uma observação cuidada por parte da Assembleia da República, porque o propósito inicial começa-se a manifestar contraproducente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sr. Costa e Silva.
Sr. Presidente, muito rápido, duas ou três observações. Portanto, eu concordo genericamente com o plano e com as propostas. Portanto, há aqui duas nuances que me parecem importantes. Uma tem a ver com o nível de prioridades. Parece-me a mim que a questão da nossa conferência sobre a inovação devia ser a prioridade, porque é uma pretensão nossa desde algum tempo, e que a Comissão de Economia, tendo que a inovação no seu nome, portanto, e no seu novo perfil, parece-me que devíamos dar a prioridade, não deixar arrastar muito tempo esta iniciativa. Se calhar deveríamos agendar para janeiro. Sendo que, na minha perspectiva, a matéria principal da inovação não tem nada a ver com financiamentos. Aliás, todos os instrumentos de incentivo, aliás, a nova nomenclatura chama-se Sistemas de Incentivos à Inovação e à Internacionalização. Ou seja, todos os projetos, toda a lógica está assente na inovação dos projetos. Portanto, na nova lógica de empreendedorismo, na nova lógica de investimento, sempre assente numa componente forte de inovação. Parece-me a mim que a abordagem que a Comissão de Economia deve dar deve ser também inovadora, não na procura de financiamento, mas na procura de perspectivas que existem de mercado, até de uma lógica nacional que existe, portanto, de um conjunto de empreendedores e um conjunto de formações académicas que existem em Portugal, que estão a dar cartas a nível mundial e que devíamos dar relevância a essas áreas e assentar, sobretudo, em novas perspectivas de futuro. E esse, na minha perspectiva, seria um contributo riquíssimo que a Comissão de Economia podia dar em relação às matérias da inovação. Sobre as questões da segurança rodoviária, desde o início, portanto desde há dois anos para cá, que o grupo parlamentar do PSD entendeu que até deveria existir um grupo de trabalho, defendemos que deve existir. Há aqui algumas matérias que já foram abordadas pelo deputado Luís Testa e Heitor de Sousa, que são muito importantes. Na nossa perspectiva, existem outras que já as enumerámos aqui, que são mais importantes, que estão a levar, pelo menos a nível internacional e os dados que vamos tendo, é que há uma inversão, portanto, na curva que existia descendente e agora tornou-se ascendente em termos de acidentes rodoviários, e a causa principal, portanto, nomeadamente em França e noutros países, mas parece também está a acontecer em Portugal, tem a ver com o uso das tecnologias. O uso do GPS, os telemóveis, portanto, um conjunto de adereços tecnológicos que até cruza com com o outro ponto, portanto, o conjunto de adereços tecnológicos estão associados às novas viaturas que, ao contrário de estarem a ajudar numa lógica de segurança rodoviária e de diminuição de sinistralidade, está a aumentar drasticamente. E presumo eu, portanto é uma avaliação até concordando com aquilo que o deputado Heitor Sousa referiu há pouco, ou seja, quando chegámos a fevereiro e olhámos para o relatório de 2017, se calhar o mais importante não é analisarmos o aumento da sinistralidade, mas olharmos mais para as causas, não para as consequências, mas mais para as causas, e trabalhamos muito essa matéria. Portanto, fica o desafio e fica a proposta também.
Senhora, muito obrigado. Deputado Pedro Mata Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também de forma muito breve, para apoiar o plano que aqui está proposto, e só fazer aqui duas ou três notas, até contar com a calendarização dos eventos. Admitindo que nós queremos fazer a conferência de primavera, mesmo na primavera, o que fará algum sentido face ao nome, portanto estamos a falar de março para a frente, eu acho que nós podíamos tentar priorizar esta matéria, que eu acho que é muito relevante, da indústria, inovação e financiamento, mas eu aí a questão que tenho relativamente ao financiamento é um bocadinho antagónica à questão do deputado Heitor de Sousa. Claro que o financiamento público, os apoios públicos são muito importantes, quer para a indústria, quer para a inovação, mas eu acho que quando nós falamos de financiamento da economia portuguesa, não podemos esquecer também de fazer uma análise, uma avaliação de como é que está a correr, se o sistema bancário em Portugal está ou não está a ter capacidade de financiar a economia lato sensu. Eu acho que essa componente é uma componente muito relevante, aliás, nós falámos muito disto há um ano atrás, quando estivemos aqui também a definir as matérias do financiamento, e portanto eu não punha só isto numa lógica dos apoios públicos, do financiamento público à indústria e à inovação. Acho que essa componente do sistema bancário é absolutamente fundamental. E acho que se nós temos aqui algum tempo útil, faz sentido eventualmente priorizarmos e tentarmos até definir final do ano, início do próximo, final deste ano, início do próximo ano, tentarmos fazer logo esta conferência. Como é óbvio, temos agora o Orçamento de Estado, portanto, sabemos que o Orçamento de Estado entre outubro e meados e final de novembro, início de dezembro, toma os trabalhos parlamentares, mas eu tentaria priorizar logo a seguir, eventualmente logo para janeiro, esta mesma conferência, parece-me que ela seria bastante relevante. E admito que aí, se nós fizéssemos logo no início da primavera a Conferência dos Transportes, talvez mais para o final da sessão, pudéssemos fazer a conferência do mar. E, portanto, conseguimos ter aqui, de 3 em 3 meses, quase uma conferência forte, e acho que isso seria bastante, bastante relevante. Depois também, como é óbvio, apoiar esta matéria do Fórum Parlamentar da Segurança Rodoviária. Não foi uma matéria que nós tínhamos dado tanto destaque, e, portanto, parece-me importante também, nesse sentido, podemos destacá-la mais aqui no futuro. Permita-me só uma pequeníssima reflexão, Sr. Presidente, que tem a ver com o seguinte. O novo Secretário de Estado da internacionalização da economia, que, aliás, foi aqui nosso colega no Parlamento, e bem, pediu um conjunto de audiências às comissões, pediu uma audiência à Comissão dos Negócios Estrangeiros, e faz todo sentido, o Secretário de Estado da Internacionalização da Economia está sediado no MNE, pediu também uma audiência à Comissão de Assuntos Europeus, e também faz sentido, mas eu sei que a competência da internacionalização não está diretamente na nossa Comissão, mas a competência económica está, e como é óbvio, nesse sentido, a internacionalização da economia portuguesa não pode deixar de ser abordada por nós. E por isso mesmo eu referia só aqui uma reflexão. Estas audições estarão para ser marcadas. Eu acho que pode fazer algum sentido, não é trazê-lo cá a terceira vez, também não tem de ver fazer um roadshow ao Parlamento, já cá vem duas vezes, mas eu acho que faria algum sentido que a Comissão de Economia se pudesse associar a uma destas comissões, até admito que possa fazer mais sentido à Comissão de Assuntos Europeus, mas é o que os presidentes das comissões entenderem, mas eu acho que esta dimensão também da internacionalização da economia, enquanto dimensão económica, para nós é muito relevante, e eu não gostaria de ver a nossa Comissão arredada, e portanto eu também poderia aqui qualquer coisa, não sei se no plano de atividades, mas pelo menos garantir efetivamente que, vindo cá o Sr. Secretário de Estado duas vezes, que pelo menos numa dessas vezes nós pudéssemos participar também nessa mesma comissão, fazendo uma audiência conjunta. Fica aqui esta sugestão, porque se quisermos fazer para o plano de atividades, ótimo, se não quisermos fazer também não veio mal ao mundo por isso, mas acho que nós não podíamos perder também pé nesta dimensão, porque eu acho que ela é muito relevante.
Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, eu acho que nós temos aqui duas opções relativamente a esta conferência sobre inovação, financiamento e indústria. Ou fazemos esta conferência imediatamente a seguir ao Orçamento de Estado, que vai ser discutido e aprovado em finais de novembro, princípios de dezembro, e se fizermos esta conferência no início do próximo ano, ela vai inevitavelmente ser marcada pela uma reflexão sobre alguns capítulos do Orçamento de Estado que têm a ver com esta problemática, e eu não sei se isso é o mais adequado, porque não conheço o Orçamento de Estado e, portanto, não sei até que ponto é que isso corresponde ou não às necessidades dos vários atores que intervêm na indústria e na inovação e se elas são ou não supridas pelo próximo orçamento. Ou então fazemos uma conferência lá para junho, preparando aquilo que deveria ser uma aposta de políticas públicas e até de políticas de vários do sistema financeiro para a promoção, para a aposta na inovação, enquanto, não só enquanto escolha estratégica dos setores em que ela vai ser desenvolvida, mas também como a sua articulação e alavanca para, não só para aspectos relacionados com a internacionalização, mas também com outros setores de atividade, indústria, comércio, etc., serviços. E portanto, isto é uma opção de poder, se for uma conferência, por exemplo, para junho, nós podíamos aproveitar essa conferência para convidar alguns setores privados e públicos a refletirem e pronunciarem-se sobre os aspectos essenciais que têm a ver com o financiamento público, como disse o deputado Pedro Mota Soares, e bem, e também com o financiamento privado desse setor da inovação. Eu, sinceramente, preferia a segunda hipótese, que é fazer uma coisa em junho, porque suspeito que, neste momento, julgar pelas notícias que têm saído a público, o Governo tem uma série de programas para a economia do mar, estão alinhados, anunciados pelo menos, investimentos de ordem de 2.500 milhões de euros só em infraestruturas portuárias no país, que a Ministra do Mar anunciou a semana passada, e eu se calhar faria uma conferência sobre a economia do mar em janeiro, não só para articular com eventuais políticas que saem agora do Orçamento de Estado, mas também com outros aspectos que, porventura, o Orçamento de Estado não os trata convenientemente. E eu estou a referir-me sobretudo às pessoas que trabalham no mar e não ao mar como ativo estratégico. E, portanto, essa reflexão, eu, em termos de calendário, faria uma coisa em janeiro sobre a economia do mar, uma em fevereiro, princípio de março, sobre segurança rodoviária, março-abril sobre transportes e junho sobre inovação.
Mais alguém? Está Pedro Mata Soares.
Só como reflexão mesmo, só food for thought, como diriam os ingleses. Eu percebo que o que o deputado Eto'o de Sousa está a dizer. Tenho medo que nós corramos um risco, que é o seguinte: nós vimos todas as notícias recentes e, de facto, admito que em janeiro ainda não haja muita coisa substantiva no plano de investimentos para a matéria do mar. Como é óbvio, se as coisas forem lançadas até ao final do ano, nós em janeiro não temos ainda nada substantivo a correr no terreno. E eu tenho um bocadinho de medo que, se nós fizéssemos essa conferência em janeiro, pronto, que se use aqui um bocadinho o Parlamento só como um palco para fazer anúncios do Governo, e eu acho que o nosso papel não é esse. Claro que o Governo pode fazer os anúncios que quiser, não é isso que eu estou a dizer, mas usarmos o Parlamento só como esse palco, eu confesso que não me custa a mim um bocadinho aceitar. Eu acho que é preferível que o Parlamento possa fazer um bocadinho uma avaliação do que é que está a acontecer, dar voz também aos vários intervenientes que estão no terreno, e nesse sentido, eu por acaso, na matéria do mar, preferia fazê-la mais para o final da nossa sessão executiva, mais junho, julho, mais para esse final, porque eu acho acho que nós já poderemos fazer alguma avaliação de um conjunto de medidas que estão a ser lançadas agora. E permitiremos também aqui aos agentes todos desta área poderem fazer um bocadinho o seu balanço, o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal, onde é que é preciso ir mais longe. Neste momento nós temos pouco nesse sentido para fazer. Chegaremos lá e certamente que uns dirão que o Governo está atrasado, devia ter feito mais cedo, o Governo está a dizer que vai fazer agora, mas não temos ainda muito de substantivo para avaliar, para fazer de balanço. E, portanto, eu preferiria fazer um bocadinho mais para a frente. Acho importante também, ao mesmo tempo, a nossa Comissão dar alguma prioridade ao tema da indústria, da inovação e financiamento, exatamente para denotar a nossa preocupação. E claro que estas matérias têm sempre a ver um bocadinho também com os orçamentos, isso faz parte da vida, mas verdade seja dita, isto não é o primeiro orçamento deste Governo, já é o terceiro orçamento deste Governo e, portanto, nós já podemos fazer balanço de medidas, já podemos fazer balanço de um conjunto de matérias e depois também perspectivar o futuro. E por esse argumento, mas fica aqui também só para a nossa reflexão, estamos todos aqui um bocadinho a pensar algo também nesse sentido, eu preferiria fazer ao contrário, parece-me muito bem isto que estava a ser proposto, sei lá, janeiro, na minha opinião, pelo menos planos, janeiro, inovação, indústria e financiamento, fevereiro, março, segurança rodoviária, março, abril, transportes, março, abril, maio, junho, julho, depois ficaria a domar. Mas fica só aqui também para alguma reflexão nossa.
Senhora, vamos arrumar ideias, votaremos o plano de atividades na próxima reunião. Dizer-vos que sobre a matéria do seu secretário de Estado da internalização, pedirei aos serviços que tentem saber junto às comissões dos assuntos europeus e dos estrangeiros se já há alguma data marcada. Falarei, não vale a pena fazermos duas, falarei com o Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Europeus, mas acho de facto, se for nos negócios estrangeiros, fazemos não só internalização no espaço comunitário, se for nos assuntos dos negócios estrangeiros, faremos comunitário e extracomunitário, portanto é um pouco mais abrangente, mas faremos, a não ser que o Sr. Secretário de Estado queira também solicitar uma à Comissão de Economia, mas não me parece que seja razoável. Vamos tentar fazer juntamente com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, na data em que ele vier, essa primeira reunião, deixando aí aberto, depois queremos ou não, do que ouvirmos lá, fazer uma coisa própria da Comissão, porventura pegarmos no tema de uma outra forma, vamos ver. Assim sendo, faremos uma revisão desta matéria e será enviado aos seus deputados sobre isso. Ponto 2, outro assunto caliente, que é a calendarização das audições regimentais. A nossa prática tem sido, nestas audições regimentais, tem sido... Falamos com o Governo, com os assuntos parlamentares, vamos acertando a data dos ministros para as audições regimentais, o artigo 104, e vamos acertando. Não pode vir, vem outro. Nós incluímos a Ministra do Mar e o Ministro do Ambiente. Eu tenho uma sugestão para incluirmos o Ministro dos Negócios Estrangeiros, lá está na lógica, porventura depois de ouvirmos o Secretário de Estado para a internalização, porque pelo menos uma vez esta Comissão devia ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros, apenas e só, sobre a matéria da nacionalização. Lembro, por exemplo, questões como os vistos gold eram matérias tratadas por esta Comissão, e foram sempre, e portanto valia a pena incluirmos ou uma regimental, porque se não for assim fico à espera do requerimento de um dos grupos parlamentares, ou tenho que fazer um pedido ao Ministro, não se importa vir à nossa Comissão para termos uma conversinha sobre... Fizemos isso exatamente com a Ministra do Marco. Agora, podemos é por uma. O que me dizem dos assuntos parlamentares é, bom, como o Parlamento fiscaliza o Governo e como é o Parlamento que tem essa função, o Parlamento tem que dizer quando é que quer ouvir os ministros. Isso vai dar o mesmo, nós podemos dizer que nós queremos ouvir o ministro nas datas X, Y, Z e depois, de acordo com a agenda deles, acaba a vir cá quando vem. Disse, bom, mas também não me pareceu mal que o Parlamento tenha que assumir essa sua função, de facto. É ele que acaba a ouvir fiscalizar o Governo, é ele que acaba a propor quando e em que circunstâncias os quer fiscalizar. Por isso é que vos foi distribuída datas e por isso aquela nota, que era só a minha e da Luísa, mas também tiveram aí, onde ela diz a minha intenção, de facto, de incluir, pelo menos na próxima sessão, uma audição regimental com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, acompanhado aí com o Sr. Secretário de Estado, mais à frente, depois da audição, para versarmos sobre a matéria. Porventura, até podia ser ou antes... já não será antes, poderá ser depois do que ouvimos sobre um conjunto de empresas, empresários, sobre financiamento, já vamos bem documentados, para ouvir sobre essa matéria. Estas datas são meramente indicativas, foi no fundo para cumprirmos com o nosso papel. Então o Parlamento, já que o Parlamento fiscaliza e cabe a eles tomar iniciativa sobre quando quer fiscalizar, cá estão estas datas. É evidente que vão ser alvos de acertos e também tentamos fazer aqui uma coisa que foi não entrar naquele conflito que existe sempre. Há uma adição orçamental, casamos com a da vinda do orçamento, que é o que os ministros gostam de fazer. E andamos sempre aqui na luta, mas não, queremos uma antes e outra no orçamento. Portanto, estas datas também já foram pensadas para fugir a esse conflito, sabendo que já há uma previsão do mapa de discussão do orçamento, pelo menos teórica, e pusemos apenas de 24 ou 31 de outubro o Ministro do Ambiente, porque tínhamos um conjunto de requerimentos e matérias que já estava pendente. E, portanto, havendo matéria pendente e não temos tido, e já não ouvimos há muito tempo, entendemos, então vamos, entendi-o, sugerir-vos, vamos começar já pelo Ministro do Ambiente antes do orçamento, para fecharmos um conjunto de requerimentos que temos cá, já fizemos isso com o Ministro, porque o Ministro da Economia fechou a ronda dele, o Ministro das Infraestruturas também fechou a ronda dele, e, obviamente, fechávamos o Ministro do Ambiente, não fechamos com o Ministro do Mar, mas cá está, como em janeiro fazemos a audição da Ministra do Mar, até para ela fazer a indicação dos tais planos que porventura aprovou e que estão previstos, para depois, mais tarde, daí sou mais levado também a concordar, mais tarde fazer então a nossa conferência depois da audição da Ministra do Mar. O Ministro do Planeamento e Infraestruturas também tem aqui o Ministro da Economia. Não está aqui o Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas era uma sugestão que gostava de vos ouvir, se faz sentido propô-lo ou não. Se fizer sentido, vamos propor lá mais para a frente, depois da primavera. Mas acho que esta comissão fazia todo sentido. Irmos à Comissão dos Negócios Estrangeiros, ouvir o Secretário de Tomar, e logo a seguir pensámos numa audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Porque também temos um requerimento, não, iremos lá, que sei que temos para ouvir o novo diretor ou presidente da ICEP, que nós acabamos por não encontrar agenda para ouvir e está um requerimento aprovado. Portanto, sobre as audições orçamentais, não sei se podemos fixar assim, assim sendo, teremos contactos com o Ministro do Ambiente para ver se fazemos essa audição. Assim sendo, ponto 3, trabalhos da Comissão aqui, a matéria é ainda mais complexa. Sr. Deputado Sousa.
Sr. Presidente, relativamente às audições pendentes, discutimos isso quando?
Já sei.
Okay. Audições pendentes. Cá está a Ministra do Ambiente, a audição regimental a agendar após a baixa da percepção de especialidade da PPL 50, que já está tudo, que é aquele que tem a ver com... E ainda temos audições sobre a passagem da gestão da Carris para a Câmara Municipal de Lisboa. Já fizemos esta, já está?
Sim.
Só nos falta a PPL 50 das plataformas. Pronto. E, portanto, como vamos também iniciar essa discussão na especialidade as soon as possible, e, portanto, faz sentido nós vamos ouvirmos o Ministro do Ambiente também as soon as possible, para saber o que é que o Governo tem sobre essa matéria, e podemos, porventura, aproveitar essa audição, que não será sobre isso, sendo regimental, metemos tudo o que temos aqui pendente. E faríamos isso. Depois tínhamos um conjunto de requerimentos ainda pendentes da parte do Partido Comunista Português. Já fizemos a nossa... Tentamos subsumir um conjunto deles na tal audição sobre o novo aeroporto de Montijo. Acho que conseguimos resolver grande parte. Mas ficou de fora António Pires de Lima, Maria Luísa Albuquerque e Sérgio Monteiro. Não sei se o Partido Comunista reitera e mantém a intenção de os ouvir. Ok. Então teremos que continuar. Depois temos entidades reguladoras sobre plano de atividades. Temos a ANACOM, mas também ouvir a ANACOM, plano de atividades, consta da página da ANACOM, foi enviado à Comissão no dia 15 de maio. Nós ouvimos agora no final do ano a ANACOM. Acho que é melhor... Embora nós temos que ser mais diligentes a cumprir essa obrigação regimental, que é sempre muito emocionante, mas enfim, temos que a fazer sobre os planos de atividades. Mas como o plano de atividades está praticamente todo executivo, vamos aguardar para ouvir a ANACOM, embora haja matérias bastante relevantes e bastante... Tem havido, continua a haver um conjunto de queixas, um conjunto de matérias em que a ANACOM, inclusive sobre fusões, em que a ANACOM tem entendimentos diferentes, mas não estou a sugerir nada, estou a dizer que não perderemos oportunidades nem faltarão matérias para podermos ouvir a ANACOM, passando por cima desta necessidade de ouvir só o plano de atividades, que obviamente nos escapou. Mas depois temos o Ministro da Economia, a requerimento do Partido Social Democrata sobre a fiscalização do mercado de combustíveis. presumo que o Partido Social-Democrata também reitera que continua interessado em ouvir o seu ministro. Depois temos ainda um conjunto de entidades sobre a expansão do metro. A expansão do metro. Desde logo, Metro Lisboa, desde logo, Presidente da Câmara Municipal, Ministro do Ambiente, Câmara Municipal da Amadora, Louros, Odivelas, Área Metropolitana de Lisboa. Eu não sei se aqui no Ministro do Ambiente a gente ainda não podia pôr esta matéria na tal audição regimental. Sim, mas o requerimento é do Bloco e do PCP. O Bloco aceita, não sei se o PCP aceita. Porque o que faríamos era, como vamos ouvir o Ministro, se ele aceitar, 24 e 31 de outubro, nós podíamos fazer isto em bloco. Quando digo em bloco, não é todos juntos. É um, dois dias em que ouvimos... Ou 31. Ou seja, a ideia era ouvirmos o Ministro nessa data e logo a seguir, dentro das agendas do orçamento. Eu sei que não é cordial, porque os deputados depois têm outras audições, mas se fosse possível encontrarmos umas datas para fazermos final do dia, um conjunto, convidar dois a dois, uma hora para um, outra duas horas e ouvir dois... Ouvi, por exemplo, o Câmara Municipal de Louros e Odivelas. O Sr. Presidente, olha, às 15 ouvimos assim, às 16 ouvimos Odivelas, e fazíamos isso. Hã? Estava a tentar durante... Pois.
Eu acho que era um dos casos em que os deputados, não é só do PCP, em função do seu distrito, naquele assunto que não é da licitação, não sei o quê,
antes do orçamento. Semana a seguir, sim, mas ainda temos uma semana, de facto, costumamos ter uma semana de análise e intervalo. Eu, se calhar, numa terça-feira à tarde, tentávamos despachar o máximo possível. Porque depois ouvimos um... Amadora, Louros, Odivelas.
E Lisboa.
Pá, fazíamos uma terça-feira a Mata Cavalos, porventura aqui alguns não demoram uma hora. Tentamos fazer aquela ronda, uma ronda para os partidos, uma ronda para quem está a ser ouvido, uma ronda para ver se despachamos. Porquê? Porque se fizéssemos isso antes da discussão do orçamento, quando fizéssemos a audição do ministro, lá está, era ao final e já tínhamos ouvido, já tínhamos a informação da área metropolitana dos presidentes de Câmara. Portanto, vamos aproveitar aquela semana em que o orçamento, em que estamos todos a lê-lo, para perdermos um bocadinho para despachar este conjunto de audições. Se acharem bem, vamos começar contactos. É isso. Portanto, estava. Depois temos, o PSD também queria ouvir o Presidente do Instituto de Mobilidade e Transportes. É outra matéria, presumo que sim, tem a ver com o Centro de Inspeções de Automóveis e não sei o quê. Mas esse vamos mantê-lo, mas terá que ficar para novas datas. Depois tínhamos um outro tema, que também não perde a atualidade, que era, acho que era o requerimento do Bloco, que era para ouvir o Ministro do Planeamento e Infraestrutura sobre o plano da EMF. Na altura foi solicitado o adiamento, porque havia um novo Conselho de Administração, e portanto eu agora também diria que logo a seguir ao orçamento teremos que tratar.
Por exemplo,
vamos ver como é que corre, se nós tivermos tempo antes da discussão do orçamento, porque durante a discussão do orçamento já vi que não faz sentido fazer audições dessas, portanto, só temos mais uma semana. Se nessa semana for possível, ouvimos, obviamente, o Sr. Presidente da EMF, se não, logo a seguir ao orçamento, teremos que ouvir sobre o seu Presidente e o Ministro. Deixa lá ver quando é que o Ministro do Planeamento estava. Nós fazíamos para ouvir. Nós tínhamos, inclusive, previsto o Ministro a 31 de janeiro também. E, portanto, podemos em janeiro resolver tudo. É uma questão de data. Se me imagino que nós conseguimos uma terça-feira despachar este conjunto sobre o método de Lisboa.
As informações que nós temos
E tivemos uma quarta ou quinta-feira sem nada, porque não há sessão plenária. Numa quarta-feira a gente convida o Sr. Presidente da EMEA para vir cá. Vamos cá para trabalhar. É para cair ou não?
Estou a dar aqui para a gente, posso?
Sim.
Nós estamos a contar para a semana depois de entrar no orçamento, mas se fosse eventualmente possível, no caso de ter chamado de outra, de fato, pessoas que estão aqui ao pé.
Próxima terça-feira.
Mas se fosse eventualmente possível, na próxima terça-feira, dia 10, sabem que peço-vos convidar-me.
Sim.
Eu percebo que eles aí terão sido uma dificuldade que é de ser tomada de posse dos órgãos autárquicos, não é?
Eu vi que hoje a tomada de posse.
Sim. Ah, olha, mas podemos, se calhar. Mas
não é, é quando você ter até 20 dias depois do que se nos juntar, os votos não publicados, até que
é isso. Mas também podemos então apontar para a EMEF, terça-feira. Se estiverem disponíveis terça-feira à tarde para o working, podemos. Do que temos aqui. Sim, mas eu posso fazer isso, MF, não para amanhã. Pois o Virgílio Macedo substituindo a presidência, eu faço. Se for na próxima terça-feira, é MF? É Hortense? Sim. Faço eu isso? Sim, ou quarta a seguir, o dia 11 acho que tenho uma atividade sobre aviação civil humanitária. Aos?
Por favor, que não o ponham para o início da tarde, vai haver um problema digital lá, depois, na mesa outra vez.
Então, mas se for terça-feira ao final da tarde, pode ser? Se o senhor estiver disponível. Sim. Às 16. Já o Bruno Dias está.
Depois temos às 17, 18 para fazer a audição que temos.
Sim, sim, é isso. É isso. Não vos vou dar indicação, não vou falar sobre os projetos de resolução para discutir em comissão, uma vez que tenho a vossa.
Dia 10 seria para a EMF, é isso?
Sim. Se ele estiver disponível, se quiser se aceitar isso, dizer que não tem agenda, olha, paciência.
Desculpa, peço desculpa, vou falar aqui melhor. Eu acho que mesmo 17, 18 nós não temos nenhuma garantia que ela tenha vindo tomar posse nas horas voltadas. Mas não havendo mudanças, eu por acaso, se tivesse alguma oportunidade.
Sim, não.
Colocar a questão a ele. Na agenda desta questão, não.
Sabemos que
se vais falar em cima da hora, não tem estes segredos de mudar.
Ok. Falarei com os serviços. Percebi. Pendentes, projetos de resoluções, tem aí a lista, os grupos parlamentares terão que decidir e olhar para a matéria se querem discutir em comissões ou para plenário, o que é agendar ou não, e portanto agradeço ao comunicação aos serviços, como estamos a fazer, se desta lista toda quiserem discutir, em comissão é só avisar para que podemos incluir, já temos um para a próxima reunião, podemos incluir mais desta vasta lista de projetos de resoluções que estão aqui, se quiserem deixar para mais tarde, também pode ser. Depois temos um conjunto de processos relativos pendentes. Desde logo, temos um que peço encarecidamente que possamos trabalhar nisto, que é o 120 e 123 projetos de leis de publicidade dirigida a crianças e jovens. Baixaram para a especialidade a 5 de fevereiro. Está quase a fazer um ano.
Já fez.
Pois, eu só li o mês, foi em 2016. Bom, também não me parece que haja um alarme social sobre a matéria, mas um dia destes, um jornalinho mais tipo post-morning dirá que a gente desprotegeu as crianças. Desprotegemos as crianças da publicidade do sneaker. E, portanto, Sr. Deputado Carlos Silva, temos que ultimar isto. Depois temos. Já não lembro mais. Alguns já devem ser, não é? Depois temos o do PAN, que é o tal que falamos, mas está resolvido, que é. É o dia 11. Depois temos um do PCP, reduz o preço de gás ao rodoviário através do nível de incorporação de biocombustível. Eu próprio também não tinha ideia. Pensei que.
Nem eu.
Não.
Baixou para a generalidade. Se calhar não. Não. É gralha.
Não.
Ou será o mesmo?
Contrário.
A petição é que deve ser de 2016.
Vai subir.
Mas é grave. Ok, mas é grave, não foi assim tanto.
Pode ter decidido a política desde 2016, não fez sentido.
É o parceiro assistido na próxima comissão, será assistido. Depois temos o do Bloco sobre. O Regiões Autónomas foi discutido de manhã no grupo de trabalho, foi tudo adiado e, portanto, não vale a pena estarmos a discutir isto. O anterior era do incorporação dos biocombustíveis. Enfim, podemos. Falta parecer, portanto, o deputado Costa temos que lembrar. Depois temos o 50, que é o regime de transportes veículos de plataformas eletrónicas. Já tínhamos todos decidido que começaríamos a discutir logo a seguir o subsídio de mobilidade, como já foi todo adiado. Portanto, este será também logo a seguir ao orçamento. Fixaremos depois data para isso. Mas também está no grupo de transportes. O 529, regime jurídico de atividades de transporte individual, também está. E depois temos o 430 do PST, determina sujeito a litígios de consumo e reduzido do valor económico e a arbitragem necessária a qual seja quando o consumidor determina. Estes são todos da mesma matéria. São. É do consumidor. Baixaram por 45, 90 dias. Nós já pedimos prorrogação deste prazo. Duas vezes, mas também não temos como, se necessário, pedir terceira, porque só podemos tratar disso em janeiro. Depois temos o do PCP sobre custo de investimento da rede de energia pelo controle público central de despacho da REN. 60 dias. É a mesma coisa. Eu digo a mesma coisa porque estou-me a lembrar que nós temos um prazo limite para a entrega de propostas. Para aquele pacote legislativo sobre financiamento das empresas, até 16. Ora, o orçamento 12, lá está, na tal semana, nós vamos ter que fechar. A solicitação foi do Partido Socialista, e até vi urgência do Governo, portanto, eu não meteria mais nada para deixarmos essa semana reservada para estas audições e para fechar este processo legislativo. E se fecharmos este, já nem vou ler mais nada, fechamos este. Teremos que fazer uma reunião de coordenadores porventura lá para janeiro para decidir qual é o que começamos a seguir deste conjunto vasto que temos aqui. O que queremos fazer é pedir adiamentos, porque é muita coisa mesmo, é muita coisa. Mas não resolvendo este do Estatuto Mediador de Preocupação de Empresas, estas três iniciativas, o que já fazemos bem antes do orçamento. Não estou a ver que consigamos meter mais um, só se houvesse aqui um muito simples. Talvez o do PCP, se houver um simples em que não haja propostas e que ninguém queira fazer propostas e que é chapa 4, é só votar. Se o Hugo Costa fizesse esse parecer, também se fechava este. Bruno, o 400, por exemplo, que é preço de gás óleo aviário através do nível de compração do biocombustível, se o Hugo conseguisse...
Isto é na generalidade.
Ah, está na generalidade, por isso é que já tinha. Baixou também. Não, estava a procurar aqui de um, daqueles que ninguém faz propostas, a gente despacha já, pronto, está feito. Mas pronto, vamos analisar isso, depois comunicarei. Não, mas este já está de dia 16, entrega de propostas. Já percebi que vai haver propostas, ou seja, vamos ter que depois discutir, fazer grelha. Não, 16. E já foi um prazo muito generoso do Partido Socialista, portanto não há desculpas para adiarmos o da recuperação de empresas. Já foi 16, já foi uma data suficientemente larga, portanto, dia 16 ou há propostas ou passamos para a especialidade. Sim? Esse é o qual? Qual é o Então fica o meu pedido especial que tente esse consenso, porque nem votamos aqui, de facto, é só de comunicar, nada a registar. E segue o... Portanto, isso, se conseguirem fazer isso, limpávamos aqui um bocadinho. O resto, vamos ter que deixar para depois do orçamento, não vale a pena estarmos a insistir, porque não vamos ter tempo. Reitero só que dia 16, aquele três pacotes, quem não apresentar propostas, não haverá novo prazo. Está dito. Isto foi para outra comissão, juntamente com... Não. Foi para qual comissão? Lembra-me? Para... foi isso. O ambiente e pelo campo. Porque eles entenderam que aqui era uma alteração à lei das rendas, um inciso no arrendamento, as questões da habitação e arrendamento, e portanto foi o entendimento que fizeram foi isso, que era um alteramento, a alteração da lei das rendas, alojamento local. Nós podíamos, por acaso, eu agora que diz isso, lembro de ter tido uma conversa com a Helena Roseta, já não sei porque que foi, mas às tantas era, a perguntar se a gente queria lá mandar pelo menos assistir. E falamos nisso, mas eu acho que nós temos os nossos deputados, o ideal aí é que cada grupo parlamentar fale com os deputados que têm nessa comissão. Não vamos discutir aqui a matéria, que é de facto a alteração muito fina na lei das rendas e na lei do arrendamento e da habitação. Se é assim sendo, julgo que está tudo. Outros assuntos, não havendo outros assuntos, está a vir uma certa.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, nós trazíamos aqui, o PSD traz aqui um assunto à presença de todos, no sentido de refletirmos um pouco sobre a forma como esta comissão realiza as suas audições. Está bem. Portanto, para um pouco nós refletirmos a forma como fazemos as audições. Nós temos aquela grelha de tempos em que temos respostas, perguntas em bloco e depois quem está a ser objeto da audição também responde em bloco. Este é um modelo que eu pessoalmente não aprecio muito porque acaba por ser, no meu entender, acabam por ser audições, para além de maçadoras, pouco esclarecedoras. E por isso aprecio muito mais o modelo utilizado nas comissões de inquérito, de pergunta-resposta, uma audição muito mais interativa, que permite o quê? Que permite qualquer um de nós não estar ali durante 8 minutos a fazer um conjunto heterogéneo de questões que depois se acabam por misturar umas com as outras e que depois o próprio... A pessoa objeto da audição tem muitas vezes dificuldades em se organizar e em responder matérias diversas na mesma resposta e, sobretudo, pouco esclarecedor a audição. Nós sabemos que estas audições, obviamente, de pergunta e resposta, tendem a ser um pouco mais prolongadas e, por isso, também não vemos qualquer objeção em que possa haver um pequeno ajustamento, se entenderem, em termos dos nossos tempos, mas eu penso que a primeira ronda, nós pensámos, PSD, pensámos que seria útil para todos nós, para esta comissão, para esclarecimento dos temas tratados nela, para esclarecimento de quem nos está a ouvir, que a primeira ronda fosse no formato de pergunta-resposta. Ou seja, com um tempo global de perguntas, não é? De quem está a fazer a audição e depois a pessoa que está a ser objeto responder também dentro da mesma conformidade. E isso permite o quê? Que seja mais interativa, mais esclarecedora e que efetivamente as pessoas saia daqui muito mais esclarecido do que aquele conjunto heterogéneo. E depois da segunda ronda, obviamente aí já poderia ser em bloco, porque normalmente a segunda ronda vai-se repescar um pouco usualmente as matérias que foram tratadas na primeira ronda, e aí já, no nosso entender, já não se justificaria haver este formato mais interativo de audição. Este é um modelo que é usado por outras comissões,
exatamente,
aqui nesta casa, e sinceramente, e foi um modelo utilizado também a partir da segunda parte da legislatura na Comissão de Orçamento e Finanças no passado, e houve uma alteração significativa da qualidade das audições. Na Comissão de Orçamento e Finanças, entre 2011 e 2015, também até 2013 era o modelo tradicional que nós fazíamos, e depois a partir de uma certa altura, não sei se foi 2014, se foi 2015, houve uma, acho que foram nos últimos dois anos, houve a mudança para este modelo muito mais interativo, e efetivamente a qualidade das audições foi substancialmente superior. A forma como se tratam os assuntos foi substancialmente superior. E, portanto, eu queria deixar esta proposta a todos os seus deputados, porque acho que era bom para todos nós termos esse modelo muito mais esclarecedor para quem nos está a ouvir, e não estar um deputado muitas vezes ali oito minutos a fazer A, B, C, D, depois a pessoa tem que responder um conjunto heterogéneo de questões. Ah, não respondeu a isto. Portanto, uma coisa muito mais de proximidade. Está na moda esse tema, será útil para todos nós.
Os grupos parlamentares decidirão-se, que a única objeção que eu faço é que isso levará, aumenta e muito, o tempo, uma vez, até porque, mantendo o modelo tradicional, o que se tentou fazer para compensar isso é aquela terceira ronda de 2 minutos, que normalmente demora, essa sim, é uma tortura, mas mantendo isso, eu percebo o interesse, percebo como... Sr. Deputado Luís Moreira Testa, preciso de ouvir...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu percebo bem o propósito do grupo parlamentar do PSD. E admitindo que pudesse tornar as audições mais vivas, nós rapidamente cairíamos não em audições, mas em inquéritos. E por isso é que as comissões de inquéritos não têm audições, têm inquirições, e os ouvidos são inquiridos pelas comissões de inquérito. Contudo, eu relembro que a metodologia utilizada nas comissões de inquérito não se prolonga pela quantidade de tempo disponibilizada para os inquiridores. Elas prolongam-se porque quem é inquirido não tem qualquer limite de tempo, e nesse modelo não pode ter qualquer limite de tempo. E, portanto, eu admito que noutras comissões de resposta mais técnica, a fluidez da resposta seja compatível com esse modelo. Quando nós tratamos de matérias eminentemente políticas, como é o caso das matérias que a Comissão da Economia traz... A Comissão da Agricultura devia ser, se calhar, uma subcomissão da Comissão da Economia, mas pronto, isso é outra coisa. O quê?
Não.
Pronto, tudo bem. Mas ainda assim, a vastidão dos temas desta comissão aquilo que eu quero dizer é que nós rapidamente cairíamos em audições enormes e se calhar despropositadas, embora pudéssemos ajustar o tempo das pessoas que formulavam as questões, porque não era possível, perante esse cenário, estarmos a limitar o tempo da resposta. E isso, quanto a mim, fazia prejudicava essencialmente a terceira ronda, que eu entendo que nesta comissão é uma ronda útil. E os deputados do PSD ainda entendem mais isso, que é uma ronda útil. Porque utilizam de forma muito, muito assertiva. E, portanto, eu... pelo menos abundante. E, portanto, eu não consigo entender... O que acontece é que os deputados que fazem a audição e que utilizam a ronda, para além das questões que formulam, não se limitam às questões concretas. Esse é que é o problema. Ou um direito. Ou um direito. E portanto, quer dizer, eu não percebo como é que um grupo parlamentar não... Porque a primeira, a segunda, a terceira ronda deveriam ser utilizadas para reperguntar ou questionar sobre questões que, no seu entender, dos deputados que fizeram as primeiras questões, tivessem sido menos esclarecidas. Só que não é isso que acontece. Não é isso que acontece. E, portanto, se nós temos um método que é mal utilizado, não podemos procurar uma boa utilização com outro método. Se utilizarmos bem este método, a coisa funciona normalmente.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, que ainda por cima tenho de sair, porque tenho uma audiência agora ao meio-dia, que já tinha marcado aqui há algum tempo. Só uma questão. Eu gostava de fazer uma reflexão um bocadinho mais profunda como o grupo parlamentar. Eu valorizo muito o coletivo e, portanto, gostava de falar, pelo menos, com a direção da minha bancada sobre esta matéria. Mas só para chamar a atenção de um ponto onde não concordo com o Sr. Deputado Luís Testa, porque eu tenho uma maior estima, apreço e amizade. O modelo do debate que nós temos com o Primeiro-Ministro, que vamos ver em ação hoje à tarde, é um modelo de debate em que funciona, como o deputado Virgílio Macedo estava a dizer, e com limite de tempos, não é? É diferente, de facto, de um modelo de uma inquirição de inquérito parlamentar. E eu, aliás, acho que o deputado Virgílio Macedo não estava a propor o inquérito parlamentar. De facto, no inquérito parlamentar há uma inquirição, nem sequer é um debate, e de facto, não é sequer uma audição, e de facto, a pergunta pode ter 5 segundos, 10 segundos, e a resposta pode ter uma hora, por ridículo. Estou de facto a exagerar, mas já aconteceu, portanto, nem estou neste caso a exagerar, mas não é isso que se está a propor. Eu penso que a ideia do deputado Virgílio Macedo é uma coisa bastante mais semelhante ao debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, em que há um tempo limitado, são 8 minutos, ou são 7 minutos, ou são 5 minutos, de um lado. Mas eu penso... Mas, então, Sr. Presidente, já foi útil a minha intervenção. A minha intervenção já foi útil, que já conseguimos esclarecer isto. Pronto, mas eu pelo menos entendi que a lógica seria essa. Temos 8 minutos, podemos fazer pergunta-resposta, a resposta também é no máximo em 8 minutos. Eu, por acaso, percebo o dinamismo da coisa e acho que é, de facto, muito interessante e, verdade seja dita, funciona no debate com o Primeiro-Ministro. Acho que o debate com o Primeiro-Ministro ganha muito. Imaginemos que o debate com o Primeiro-Ministro era aquela ronda de 8 minutos, que a pessoa chega lá, fala 8 minutos e depois o Primeiro-Ministro responde 8 minutos. Perdia muito interesse. E, portanto, eu acho que ganha em vivacidade no debate. E, sinceramente, nisso... É uma coisa que eu pessoalmente gostava de refletir um bocadinho com o meu grupo parlamentar e admito até apoiar esta ideia. Portanto, se nós pudéssemos voltar a esta discussão depois de pensarmos aqui um bocadinho, acho que é muito interessante esta sugestão para nós todos pensarmos um bocadinho e, de facto, até era importante para mim perceber, porque tenho nota que noutras comissões está a funcionar assim e que está a funcionar bem. E, portanto, que ganhou vivacidade. A agricultura, que eu defendo, continua a ser uma comissão autónoma, está a funcionar bem. E, portanto, acho que nesse sentido, esta reflexão, agradeço ao PSD ter colocado o tema em cima da mesa e eu, só até pedindo desculpa que tenho mesmo de sair para uma audição, mas gostava de voltar a este tema com algum pensamento um bocadinho mais profundo.
Não, eu só queria colocar a seguir. Eu não disse que não admitia a evolução do modelo. Aquilo que eu não posso, que me custa a conceber, é que nós possamos cair no prolongamento das audições até à exaustão com... E relativamente à questão da Comissão da Agricultura, eu não defendo que a Comissão da Agricultura não deva ser uma comissão autónoma. Agora, em termos de vastidão dos temas a tratar, comparar a Comissão da Agricultura com a Comissão da Economia, Inovação e Obras Públicas é comparar o Rosio com a Petesga, porque esta comissão trata de um universo, se calhar, até exagerado.
Sim, eu só para a próxima reflexão, mas obviamente no futuro, relembro do ponto de vista também de quem dirige os trabalhos, e já aconteceu a todos. Se esta evolução, também uma evolução no comportamento, na assunção do papel do deputado e no cumprimento das regras, porque é muito mais simples o Presidente da Assembleia dizer ao doutor, Assunção, ao doutor Paz Coelho, ao Jerónimo Sousa, acabou o tempo e eles respeitam e sentam-se, e o Primeiro-Ministro faz exatamente a mesma coisa. Estou a imaginar uma audição com o Ministro das Infraestruturas e eu vou ter que sair daqui e ir para o meio da sala, sei lá, já não sei fazer o quê, para ver se bem, acabou o tempo, porque a Comissão também tem esta dinâmica própria, claro, que só é possível em Comissão. E, claro, portanto...
Claro.
Agora, se toda a gente sabe, mas nós comprometemos. Da agricultura. Se toda a gente se comprometer que toda a gente se enquadra no espírito, eu também sou levado a concordar, porventura a coisa ficava civilizada, útil e até mais profícua do ponto de vista do esclarecimento, até do debate político. Mas tem que haver lealdade e respeito por quem dirige, porque senão isto vai ficar. Isso já é com 8 minutos muito difícil, muitas vezes. Eu lembro-me, vou ser sincero, eu já não sei quando é que foi, mas a última vez senti que o próprio ministro saiu de rastros e em dificuldades, porque é muita pressão. E às vezes comete excesso que depois acaba por pedir desculpa, até com o presidente da comissão, porque o clima torna-se. Mas o clima das comissões é esse, eu não sei se vai mudar. Portanto, também é preciso ter isso em conta. Bruno diz.
Eu estou de acordo que possamos voltar a este assunto mais lá para a frente e averiguar do funcionamento das outras comissões em que isto possa acontecer. Há um conjunto de perguntas que eu já tenho na minha ideia para fazer aos meus camaradas que estão nessas comissões, até na parte técnica, como é que se resolve algumas questões, é uma questão a ver. Mas sim, podemos voltar a esse assunto. Inteiramente sensível e de acordo com os alertas do Sr. Presidente da Comissão, e também percebo muito bem, concordo com aquilo que foi dito pelo deputado Luís Moreira Testa, que em qualquer dos modelos a gente pode aplicá-los bem ou aplicá-los mal, e pode resultar bem aquele que está, ou resultar mal, ou pode resultar bem aquele que passamos a ter, ou resultar mal. Depende da onda com que a gente vai para as reuniões. Dito isto, queria só acrescentar mais um item para a reflexão que a gente agora vai fazer. Tem a ver com a terceira ronda, com a liberdade e o direito inalienável dos senhores deputados poderem inscrever-se para falar daquilo que entenderem, e isso pode trazer uma ronda de uma hora e meia, uma ronda de 2 horas, que é eventualmente considerarmos esta hipótese. Segmentar essa ronda, em vez de ter 30 perguntas de 2 minutos e depois um tempo de resposta de uma hora para o Sr. Ministro responder às 30 perguntas, fazer isto por segmentos, dando exatamente o mesmo tempo, mas que possa trazer aqui algum outro encadeamento às intervenções, porque é essa própria questão que a gente não deve concluir que se retire aquela ronda ou que se retire esse direito aos deputados. Apesar de tudo, não tenho a certeza se a forma depois de encadear aquilo tudo numa resposta que tem uma hora para responder a 30 perguntas, não sei se está a resultar da melhor maneira. Pode ser esta a solução ou pode ser outra, mas eu noto que também existe às vezes... Nota-se mais, às vezes, um problema nesta parte da reunião do que propriamente na coisa de estarmos a falar 8 minutos. Porque em 8 minutos pode haver 3 intervenções, como já houve, do mesmo partido. Ou pode haver uma intervenção de 8 minutos, que ninguém reparou que passaram 8 minutos, que até parece menos. É conforme a inspiração do dia. Olha, pronto.
Só para reflexão. Já agora, eu tenho pouca experiência, portanto, não sou decano de comissões como alguns dos deputados aqui presentes, mas era apenas para lançar uma outra pista possível. Eu creio que a solução que o PSD suscita aqui é tecnicamente complicada para se realizar aqui em comissão, porque isso era, impunha e obriga a que haja pelo menos outro relógio ali para se perceber qual é o tempo acumulado que cada grupo parlamentar vai utilizando. E se isso for assim, eu creio que nós podemos, ainda aqui um bocadinho na linha do Bruno Dias, podemos segmentar isto por grupo parlamentar. Ou seja, as respostas de quem, do ministro, por exemplo, serem feitas não no final tudo ao molho e fé em Deus, mas por cada grupo parlamentar. Há 10 deputados do grupo parlamentar PSD que fazem perguntas. O ministro responde a seguir a essas 10 questões. E isso garantia, pelo menos, que algum respeito, ou pelo menos respeito, da individualização por grupo parlamentar de todas as questões que os seus deputados faziam. Isto quer na terceira ronda, quer na segunda ronda. Isso, creio eu, que era capaz de se ganhar em termos de maior individualização e foco das perguntas e respostas por parte de quem aqui é chamado à comissão para responder aos deputados. A primeira questão, a primeira ronda, digamos assim, creio que é uma ronda que em muitos casos, por aquilo que eu vejo, é uma ronda de enquadramento e de explicação de políticas e que os grupos parlamentares também utilizam nos mesmos termos, não é? Para contestar e para suscitar alternativas e não sei o quê. Portanto, a primeira ronda já tem esta proposta, estas respostas individualizadas. As outras não têm, não é? As outras é tudo em pacote. Talvez seja com outro relógio, portanto, com outro controle de tempos, talvez seja de ensaiar a hipótese de separar cada grupo parlamentar, portanto, o tempo de cada grupo parlamentar com as respostas respectivas. Isto é uma hipótese.
pensem sobre o assunto. Até podem fazer um modelo em que sinalizam antes que querem fazer a ronda, a primeira ronda em modelo pergunta-resposta. Também podemos optar um modelo misto. Porque eu chamo a atenção que, de facto, as matérias, discutir investimento das infraestruturas, comunistas das infraestruturas, é todo o país, é todo o mundo, por isso é que os tais 2 minutos é útil para o deputado que tem a sua estrada, que a bancada parlamentar não lhe deixa fazer na primeira ronda, porque não é matéria suficientemente relevante, tem que a fazer, mas para ele é relevante e para o território dele é relevante. E os grupos parlamentares na primeira ronda fazem matérias que serão as matérias impactantes em termos nacionais e da estratégia dos partidos. Não me choca evoluir para o modelo em que esta audição, nós queremos fazê-la no modelo, uma outra audição, fazer um modelo tradicional, porque o grupo parlamentar entendeu que... Também podemos fazer um misto.
Agora que vamos fazer a metade das entidades, podemos
dizer,
não faz sentido estar aqui
em outra resposta. Sim, eu esse modelo presumo que estavam só falando das relações regimentais dos ministros. Não as outras, só que os ministros. Que é, e, por isso, e mesmo assim, eu estava a dizer que os grupos não podem dizer, pá, desta vez nós não temos, pá, ou porque não surgiu matérias que nos leva a fazer, ou porque na nossa lógica, esta interpelação, queremos fazer as matérias para nós é mais relevante, sendo certo que, obviamente, é o que diz o Bruno, muita matéria vai ser deixada de perguntar, não dá, quer dizer, porque senão já sei o que é que vai ser. É aquilo que devia ser uma pergunta curta, ou porque tem da parte do ministro uma resposta muito longa. Sei lá, Ferrovia 2020, explica-me lá como é que se faz. Olha, qual é o investimento da linha de Braga à Monção? Isso é fácil, mas não é essa a pergunta. A pergunta vai ter que ser mais vasta, a resposta ainda mais vasta. 11 da manhã ainda estamos no primeiro grupo parlamentar. Começamos às 9, às 11 ainda estamos no primeiro grupo parlamentar. Com o ministro a responder... Não, ou então aquela questão que o seu ministro não respondeu morre, porque eu também, porque vamos ter que pôr um limite às respostas, que é o que acontece. No... E o ministro, se for esperto, não responde a nada.
Faz uma dissertação de 8 minutos ou 5 ou 6?
Temos que ver.
Aliás, no orçamento.
Sim, não. Mas vamos ponderar. Mas... Nem roda nenhuma. Adotaremos. Nós temos uma discussão, por exemplo, vem agora o orçamento. Nós no orçamento também já se reduziram os tempos todos e a coisa ficou muito mais apertada. Aquilo, confesso que é quase uma obrigação, porque não se chute quase nada, né? Porque de facto, somar a segunda ronda nos 5 mais 2, quase que não se percebe nada. Para os ministros é bom, respondem só uma ou duas que interessa, e está o deputado a dizer que ninguém me respondeu. E portanto, também se perde, né? Porque aqui eu digo, isto é dinâmico, por isso é que eu digo, não, com tanta matéria tão vasta, vamos ver, mas aí temos é que resolver brevemente, temos que pensar todo sobre o assunto. Confesso que vou também ver como é que funciona as outras comissões, qual é o feedback dos colegas, ver nas bancadas e depois voltaremos em breve a este assunto. Obviamente somos soberanos, tivemos que mudar pelo menos a primeira ronda das audições regimentais. Cá estaremos para encontrar, até podemos fazer um modelo experimental, só para ver. Só para ver se primeiro estranhamos e depois entranhamos. Meus caros, muito obrigado.